O Quatro de Acréscimo está de volta para o nosso segundo bloco. Já deixei o gancho no último para a gente falar de São Paulo Futebol Clube. Mas antes, temos o nosso queridíssimo Passa Pra Elas. E é com vocês, meninas.
Passa Pra Elas.
Oi, pessoal. O Passa Pra Elas está de volta. E, como sempre, recheado de informações para você ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol feminino. Eu sou a Isabela.
E eu sou a Juliana. Hoje vamos falar tudo sobre o Campeonato Paulista e as séries A1, A2 e A3 do Brasileiro.
A sétima rodada do Campeonato Paulista teve início nesta terça-feira, com a Ferroviária recebendo o São Paulo. Já na quarta-feira, o Palmeiras visitou o Taubaté.
Para finalizar a rodada, logo após o programa, às 3 horas da tarde, o Corinthians enfrenta a Realidade Jovem fora de casa.
Vale lembrar que Santos e Bragantino não se enfrentam essa semana, devido ao adiamento do jogo para o dia 2 de outubro.
A oitava rodada está marcada para a próxima semana, entre os dias 3 e 4 de setembro. E além de Santos e Bragantino voltarem a jogar, vem clássico Sansão por aí.
Com o fim dos jogos de ida do mata-mata do Brasileirão, os jogos de volta começaram a ser disputados na última sexta-feira, dia 15.
E na sexta-feira, o Corinthians foi ao Pacaembu com o placar de 2-1 e venceu o Bahia por 2-0, se classificando para a semifinal da competição, com o placar agregado de 4-1.
Já no sábado, o confronto entre São Paulo e Ferroviária acabou no 1-1, levando a partida para os pênaltis. As tricolores levaram a melhor nas penalidades, vencendo as Guerreiras Grenás por 4-2.
E no domingo, o Palmeiras recebeu o Flamengo, virando o placar do primeiro jogo, com as rubro-negras perdendo por 3-0.
No mesmo dia, o Bragantino visitou o Cruzeiro e levou a pior, perdendo para as cabulosas fora de casa pelo placar de 2-0. E na Série A2, a grande final está chegando. Botafogo e Santos se enfrentam no dia 26 de agosto, às 9 da noite, pelo jogo de ida.
A volta acontece no sábado, dia 30, às 3 da tarde. As duas equipes suaram a camisa nas semifinais e só garantiram vaga nos pênaltis.
O Botafogo enfrentou o Fortaleza. Foram dois empates, 2-2 na ida e 1-1 na volta. Nos pênaltis, o Fogão venceu por 5-3.
Já o Santos pegou o Atlético Mineiro, perdeu o primeiro jogo por 1-0, mas venceu o segundo por 2-1, empatando no agregado. Nos pênaltis, as sereias levaram a melhor por 5-4.
Em retrospecto, apenas neste campeonato, as equipes só se encontraram uma vez, quando ainda estavam nas rodadas de classificação.
No confronto, em maio, pela quinta rodada, o Santos levou a melhor por 3-1.
E na Série A3, quem levou a taça foi o Atlético Piauinense, com uma vitória de 4-0 sobre o Vila Nova.
Com isso, as duas equipes estão garantidas na Série A2 do Brasileirão de 2026. E detalhe, o Atlético se tornou o primeiro time do Piauí a conquistar um título nacional no futebol feminino.
O Passa Pra Elas fica por aqui, mas na próxima semana tem muito mais.
Obrigada por nos acompanhar e é com vocês da mesa.
Muito obrigado, meninas. E ó, São Paulo Futebol Clube Feminino, vamos ser campeões brasileiros, tá? Campeãs, no caso. É isso aí. Vocês entenderam?
Deu pra entender.
Vai dar bom. Vai dar bom.
Seremos.
Tem que se vingar do Corinthians logo, que toda hora São Paulo apanha pro Corinthians. Impressionante.
No feminino?
Todo mundo, né?
É o último título.
Mas a gente apanha todo ano. Foi vice umas mil vezes.
Vamos deixar no retrospecto.
Mas vamos falar do São Paulo masculino, que sempre bate no Corinthians. E vamos falar da Libertadores, que bate no Corinthians também, né?
Libertadores. Ai, por favor, né?
Só pra provocar a Marina, né? Porque a gente não tá falando de Corinthians, tem que falar um pouco, né? Você dá audiência,
Tem que dar paco.
Exatamente. Bom, como a gente tava falando, o São Paulo passou de fase pras quartas de final da Libertadores. 1-1 no Morumbi. Gol do meu queridíssimo André Silva. Seu queridíssimo André Silva?
Não.
Não chega a ser meu também. E aí, nos pênaltis, o São Paulo classificou com o Rafael salvando mais pênaltis, né? Porque ele também salvou e catou no primeiro jogo lá na Colômbia. Enfim, vamos falar sobre esse tricolor. Vou começar com o meu queridíssimo Cremonese. E aí? Chorou, tal? Você não acha que... tem rival falando que o São Paulo tá exagerando na comemoração.
Eu acho que cada rival pode... Vou parar por aqui.
Cuidar do seu time.
Eu acho que o São Paulino tem que comemorar mesmo. Não acho que é uma classificação que tá cravando, o São Paulo agora vai ser campeão porque passou do Atlético Nacional. De forma alguma. Eu acho que o São Paulo, se for campeão da Libertadores, que eu espero que aconteça, vai ser tipo a zebra da competição, entre gigantescas aspas, porque não é visto como favorito, mesmo sendo... Enfim, eu acho que deu pra compreender o que eu tô querendo dizer, mas eu acho sim que tem uma classificação que tem que ser comemorada, assim como o Palmeiras, quando passar, não é se passar, é quando passar hoje mais tarde, tem que comemorar também, o quanto quiser, porque, cara, é Libertadores, e Libertadores é pra quem pode, Libertadores, e eu acho que tem que comemorar pelo jeito que passou, porque assim, o São Paulo tinha tudo pra ser eliminado. O São Paulo, se bobear, mereceu ser eliminado. Só que a camisa pesou mais do que qualquer outra coisa. E tá tudo certo. Não é porque o Real Madrid passou na Champions com dois gols do Rodrigo Relâmpagos e acabou sendo campeão que precisam desvalorizar aquela conquista. O São Paulo passou do jeito que conseguiu. O importante é que passou. O ano do São Paulo não acabou em agosto.
Graças a Deus.
Graças a Deus. Mas, assim, pode ser que o São Paulo não tenha merecido passar, mas passou. E o São Paulino tem que comemorar, e é o que eu falei. Assim como o flamenguista tem que comemorar que passou do Inter, que deu três cacetes no Inter seguidos, né? Porque nunca vi isso.
Bizarro,
três
bizarro,
times jogarem três vezes
seguidas. E duas vezes seguidas no Beira-Rio, né?
Exatamente.
Porque foi no
muito fim de semana esquisito, agora. Nem pra ser um... Enfim. E o flamenguista tem que comemorar... O torcedor do Botafogo se passar hoje tem que comemorar. O do Palmeiras já tá comemorando.
O Palmeiras não precisa nem assistir
o jogo hoje. Mas enfim, tem que comemorar sim, pelo jeito que aconteceu. Isso é. Foi o puro. A Libertadores, no seu puro. Mais puro estado, assim. Essa classificação do São Paulo. Que é uma classificação que o time lutou até o fim. Beleza, tomou um gol que não precisava ter levado num pênalti besta. Mais um pênalti. Que o Cardona pipocou o maior São Paulino da história depois do Rogério Ceni. E. O São Paulino tem que comemorar, cara. Não interessa o que os rivais estão falando. O São Paulino tem que comemorar. O São Paulino sabe o peso da camisa. O São Paulino sabe que o São Paulo sabe jogar a Copa Libertadores da América. Não importa a fase que o clube está passando. Não importa se a gente está com o time de 2005 ou se está com o time de...
2016.
Que foi 2016, horrível. Que foi...
Que era horrível e chegou na semi.
Chegou na semifinal e, inclusive, caiu pro próprio Atlético Nacional, um dos maiores assaltos da história do futebol, mas não vem ao caso. Ninguém morre devendo pro São Paulo. Enfim, e é isso. O São Paulino tem que comemorar sim. Assim como todo mundo tem que comemorar quando passar numa competição. Tem gente que não passa, tem gente que nem classifica. Na verdade, classifica perfeito, pra uma fase...
Perfeito, perfeito.
Moretti, indireto.
Pesou a camisa?
É. Não, pesou. Com certeza. Pra mim, o que o Cremonese falou é verdade. Independente de como foi, contra quem foi... Libertadores é Libertadores, competição é a maior que temos aqui na América do Sul, então, assim, tem que comemorar independente de como foi.
O ponto que eu queria chegar, desculpa, não, perdão, pode falar, pode é falar. Só porque o ponto que eu queria chegar, não é nada absurdo, é que assim, se o São Paulo, num mundo em que o São Paulo é campeão da Libertadores, eu espero que isso aconteça, não importa como passou, o que importa é que foi campeão, o que importa é que passou, velho.
A gente falou no último programa, você talvez concorde, que a campanha do Palmeiras em 2020 contra o Delfim, contra a Libertar, foi talvez uma das Libertadores com o caminho mais fácil. Campeão,
cara. Depois,
ninguém lembra
disso. Pudesse ganhar a
Libertadores. Ninguém lembra disso.
Beleza, né, é da hora ganhar a Libertadores jogando contra times muito bons, mas você ganhar a Libertadores jogando contra.
Se eu puder enfrentar o 15 de Piracicaba.
O Piraporense é nós, velho. Sim. Eu quero ser tetra, mano.
Tá certo.
Pois é. Marília, mas eu tenho uma pergunta que talvez preocupe os torcedores são paulinos pra você. Por quê? Tudo é festa, classificou, tem que comemorar. Porém, tem que levar em consideração. Que numa fase, em jogos, né, vamos falar, nos duelos dos 180 minutos do mata-mata, foram três pênaltis cometidos em tempo normal, né? A gente teve a disputa de pênalti, mas teve três pênaltis pro Atlético Nacional. O São Paulo teve a sorte e o juízo do Rafael de só dois desses três terem entrado. Desculpa, só um desses três terem entrado. Mas é pra tentar, né? Esses três pênaltis cometidos.
Ah, acredito que sim. Eu acho que o Crespo, ele ainda tá entendendo o momento atual do São Paulo. Eu não acho que ele pegou o mesmo time que ele pegou no passado. Então, é inegável que precisa consertar esse tipo de falha. E, honestamente, eu acho que o Rafa tá catando muito. Eu nunca tinha visto ele catar tanto quanto eu tô vendo ele catar nessa temporada agora. Ele tá pegando bastante. Então, eu tô até, assim, chocada, sendo bem sincera. Eu que tenho boas referências de goleiro. Então... Então, assim, mas é em questão dos pênaltis, são situações bestas, né? São momentos em que você vê uma desorganização do São Paulo. É óbvio que volta rapidamente em certos momentos dentro do jogo em si, até pra ter uma cadência mesmo. Mas é algo a se ver, a se atentar. Não dá pra todo jogo você passar por esse tipo de sufoco. E assim, vence, né? Mas será que convence? Será que tem essa... O torcedor tá convicto disso. Eu acho também, concordo com vocês, tem que comemorar. Eu comemoraria também, já falei, faria três dias de festa e é isso. Então, tem que comemorar mesmo. É uma vitória grande, é uma competição importante, mas não dá pra cometer esse tipo de erro nesse tipo de competição. Então, é sempre bom também prestar atenção nisso. Eu tenho a sensação também que o Crespo, ele tem uma abertura pra fazer testes maior do que o Zubeldia tinha. O Zubeldia odiava fazer testes, ele não gostava de testar novos jogadores, e você tem destaques que, no caso, não é um queridíssimo da torcida do São Paulo, mas eu não acho o André Silva de todo ruim. Então, são testes. Hoje ele tá conseguindo se afirmar graças a uma nova gestão, digamos assim. O Zubeldia, como eu falei, ele não gostava de fazer testes.
Ele não gostava do São Paulo.
Ele, nem dele mesmo, pra ser sincero. Então, assim.
Eu quero que você responda a sua própria pergunta. Venceu e convenceu ou não?
Não, venceu. É, acho que convencer é um pouco difícil, principalmente quando você tem o Flamengo e o Palmeiras dentro dessa competição. É, mas é, camisa pesa. Camisa definitivamente pesa. E o São Paulo é um time tradicional de Libertadores. É um time que tem tradição em relação a isso. Olha que eu não torço pro São Paulo.
Ou mais.
Aí fica a critério do público decidir. Mas eu acho que é isso. Tem tradição, mas eu particularmente, avaliando o momento atual, não acho que convenceu. Venceu, foi ótimo, comemore torcedor. Mas, calma.
Posso só falar acertou. Mais uma coisa, prometo?
Com certeza.
Perdão, desculpa a interrupção. É porque eu concordo com você 100%, mas eu acho só o seguinte: não existe vencer e convencer na Libertadores. Em Copas, eu acho que
você
não existe.
Você é um bobão!
Eu acho que não existe. Eu acho que não existe. Eu acho que não existe.
Por quê?
Esse estilo mata-mata, ele é feito pra você passar. Eu acho que vencer e convencer é um campeonato brasileirão. Eu acho que é isso. Por exemplo, um campeonato de liga. Vencer e convencer é na fase de grupos da Libertadores. Mata-mata não é vencer e convencer. Mata-mata é vencer. Se você vai vencer do jeito que o São Paulo venceu ou do jeito que o Palmeiras venceu o Universitário, não interessa. Numa Copa Libertadores, você não precisa vencer e convencer, só precisa passar, vencer. O jeito que você vai fazer isso, não interessa.
Mas no Brasileirão, é mais ainda. Se você vence igual o Palmeiras e igual o São Paulo, são 3 pontos. No caso do São Paulo e no caso da Libertadores, se você empata ou classifica nos pênaltis, você passa muito mais apuros do que o Palmeiras.
Perfeito.
E faz 4-0 na ida.
Com certeza, mas no Brasileirão é uma competição longa, é uma competição que pode ter margem, mais margem para erro, menos margem para erro. A Libertadores.
Mas os erros no mata-mata são mais capitais. Um pênalti no Brasileirão é muito mais tranquilo do que um pênalti numa Libertadores.
Sim, exatamente isso que eu tô
falando. Então, são mais capitais os erros. Então, se você comete mais erros em mata-mata, você tende a estar mais perto da eliminação.
Sim, perfeito, mas o que eu tô querendo dizer é que eu não acho que precisa jogar bonito, por exemplo, numa Libertadores. Eu não acho que precisa passar toda hora de 2-3-0, por mais que fosse muito melhor, por diversos motivos, inclusive de saúde. Mas eu acho que eu tenho essa plena convicção. Passando tá tudo bem.
Não, eu concordo com você, só quis instigar um pouco. É esse. Moretti, eu queria falar do goleiro dito por muitos nota 6, o Rafael, que era um goleiro que foi reserva a vida inteira, né? Ele ficou 12 anos no banco do Cruzeiro, porque tinha um monstro, o Fábio, de na titularidade. Aí ele vai pro Galo, pula o muro pra ser titular. E aí o São Paulo ele traz o Everson, então ele fica mais 2-3 anos no banco do Galo. E ele é um. Ele veio pro São Paulo com esse status de goleiro nota 6, goleiro nota 6, é bom, mas não é nada demais. E ainda a gente já vê uma Copa do Brasil com o São Paulo campeão ele decidindo, a gente vê uma Supercopa contra o Palmeiras ele decidindo e catando pênaltis, e agora a gente tá vendo o que ele tá fazendo nessa temporada, que se não fosse ele o Zubeldia teria se demitido antes, etc. Quero saber de você, é um momento, é um bom momento, ou de fato é um goleiro nota 6 mesmo e tão exagerando?
Não, eu acho que ele é um goleiraço. Eu acho ele um goleiro, assim, para não falar nota 10, eu diria uma nota 9, 8,5 ali. Porque, assim, pro Brasil, né, obviamente. Não vamos comparar com
o Courtois. Não, perfeito.
Mas, assim, eu vi uma estatística que ele acertou 7 dos 8 cantos que os jogadores do Atlético Nacional bateram um pênalti, né? Dois na ida e os da volta aqui na...
Desculpa te interromper, o que ele errou... O atacante perdeu.
Cria da academia.
Exatamente. Mas pode continuar.
Mas ele é muito bom goleiro. Ele era tratado como nota 6 porque, até por muito que você falou, ele nunca teve uma sequência. Ele nunca tinha jogado no Cruzeiro assim, tipo, jogado realmente. Depois foi pro Galo, não jogou. E agora no São Paulo, que ele ganha a oportunidade, ele mostra o que ele realmente é, né? E eu acho que isso acontece na maioria das vezes com goleiros, pra ser sincero. Dificilmente você vê um goleiro assim, dificilmente, não impossível, mas dificilmente você vê um goleiro novinho assim, 20 anos, já começando a destruir, sabe? Difícil no Brasil,
não,
então,
é difícil mesmo,
Nossa, no Brasil piorou.
É o Brasil. Ainda mais com o tanto de goleiro que se tem.
O Brasão hoje... é mais ou menos assim.
Né? O Brasão foi pra Inter, voltou.
Foi pro Cruzeiro, não deu certo.
Só depois, e hoje tá se firmando um dos melhores goleiros do Brasil, inclusive eu acho que vai ser convocado.
Eu acho
que merece.
O Brasil é bem novinho. Não, se não for, a gente liga pro...
E no Brasil a gente tem dois goleiros bons e novos, né? Que é o Mikael e o Morisco na Série B.
Sim.
Mas a gente também não sabe se eles fossem pra um time grande, eles aguentariam a bronca.
Perfeito.
Acho que são ótimos goleiros. Mas assim, o Rafael tá se mostrando e eu acho que é o nome da classificação. E diria que esse ano é o nome de São Paulo. Eu acho que não tem ninguém que, que ajude mais o elenco do que o Rafael.
Tem um, nome que eu quero puxar, mas já vou puxar pro Cremonese. Exatamente, mas eu quero falar...
Quem que você falou?
Calma. Deixa o suspense
no ar. Deixa no ar.
Não, tá certo. Quero saber de cada um de vocês, tá? Em que prateleira dos 20 clubes, dos 20 goleiros titulares da Série A, vocês colocam o Rafael? É um top 10, é um top 5, top 3, é o melhor, é o pior? O que você acha?
Cara, eu acho que, assim, eu vou precisar lembrar aqui, mas eu acho que hoje, entre top 5 e top 7...
Você acha ele melhor que o Everton hoje?
O Everton vem falhando, né? Mas, assim, a defesa que ele fez no último jogo contra o chute do Correa é bizarro. A gente... o Everton... Muito velho, né? Tá numa idade mais avançada. O
Everton é um mão de alface.
Mas assim, ele é um bom goleiro, o Everton. E assim. Cara, eu acho que os dois hoje estão na mesma prateleira. Acho que o Rafael vem catando mais, mas assim, você precisa do Everton, às vezes ele aparece. Entendeu? Só que às vezes ele falha também.
Eu acho que o Everton o Rafael é goleiro que ganha jogo. Eu acho que ele tá no top 3. No top 3, eu acho que não em primeiro lugar. Eu acho que ele perde pro Brazão. Que eu já falei aqui na última vez que eu estive aqui. Eu acho que o Brazão é disparado hoje o melhor goleiro do Brasil. E eu coloco ele atrás do Léo Jardim do Vasco, porque também é um trabalho surreal dele no Vasco. Mas aí logo depois eu já coloco o Rafael. Eu acho que...
Não. Oi? Rossi não?
Acho que a temporada do Rafael
é melhor. Eu acho que a temporada do Rafael é melhor que a do Rossi, que a do Everton e que a do Hugo
e Souza. E o Rafael ganha mais... É o que você falou, o Rafael ganha jogo. Ele ajuda mais o São Paulo do que o Rossi. Se o Rossi tomar todos os chutes que o Flamengo toma no jogo, o Flamengo ainda ganha o jogo.
tem isso.
Mas é que ele não leva pavor, né? Não, nem chega
ali. A zaga do Flamengo, pelo amor de Deus.
Cara, eu vou de top 5. Top 5, assim. Pra ser sincero, eu gosto muito do trabalho do Brazão também, mas eu acho que ele é um goleiro muito novo ainda. Então, eu acho que tem que trabalhar melhor isso aí. O Rossi foi outro nome levantado. Ele não passa sufoco. Ele não tem como você avaliar um goleiro dessa forma. Em relação ao Everton, eu... peço perdão, enfim, eu acho ele horroroso, eu não acho ele um bom goleiro. Eu acho que ele já fez, chegou, o auge dele foi na Olimpíada, né? O Everton, ele fez ali o auge dele, e aí depois morreu o assunto, acabou o assunto. Eu não acho ele 100% incrível. Inclusive, o Palmeiras tá com um reforço agora muito melhor do que o Everton, que é o Carlos Miguel. Então, enfim, pra mim o Rafael tá num top 5, vai. Eu arrisco também um top 3, mas certeza, assim, top 5.
O Everton, o auge dele foi no Atlético Paranaense, não no Palmeiras, você acha? Nem nas duas Libertadores?
Eu acho que, na verdade, foi quando ele ficou em alta. E aí, é tipo moda, assim, sabe?
Tá.
Pegou a fase, assim, e depois decaiu de novo. Eu acho que ele tem momentos que ele salva o Palmeiras, faz alguma coisa, assim, que parece heróico. E aí, a galera entra na onda de novo. Mas, honestamente, a torcida palmeirense, pelo menos boa parte do que eu vejo, não tá contente com o Everton e acharam o Carlos Miguel um ótimo reforço.
Quer responder?
Quero, óbvio. Eu acho que assim, o Everton, acho que o auge dele não foi nas Olimpíadas, acho que o auge dele foi sim no Palmeiras ali até 2021.
Nas
Libertadores ele foi muito decisivo. Hoje eu me estresso muito com ele, com todo respeito. Acho ele um bom goleiro, mas assim, o Carlos Miguel chega pra outro patamar. Eu acho que assim, não vai começar jogando, isso é óbvio, o goleiro tem essas coisas, mas um jogo ali, tipo, semana de Libertadores contra o River.
É que ele não tá escrito, mas hoje ele podia
estrear.
Não,
ele foi bidado. Acho que...
Mas não pode jogar na Libertadores.
Não, na Libertadores. Mas o que eu tô querendo dizer é, tipo, semana de Libertadores, River nas duas quartas. Aí sábado, Palmeiras e Juventude no Allianz, um exemplo. Esse é o jogo que o Carlos Miguel tem que jogar e mostrar, porque ele veio que eu acho que é sim melhor que o Everton. É um dos, se não, não sei se tá um, goleiro mais alto do futebol, né?
Do mundo, é o mais alto.
É o mais alto, né? Eu tava com essa... Mas eu não tinha certeza.
Ele é 2,04 metros.
E pegador de pênalti, que é uma coisa que a torcida palmeirense sempre sentiu falta no Everton.
Sim.
Que goleiro... é pegar um pênalti a cada 15.
Mas são os feitos.
Goleiro Yang tem 2,02 metros.
É engraçado, né? Porque o Everton, ele cata um pênalti do Yuri Alberto nas oitavas da Copa do Brasil, não adiantou de nada.
Não, de nada. Porque depois ele vai... fingir um contato com o Matheus Bidu e vai tomar o gol logo em seguida. Gol bobo. E o gol, assim, 90% da culpa do gol é dele.
E assim, só um adendo. Eu não tô querendo desmerecer o papel do Everton no Palmeiras, até porque o Diego fez uma ótima ressalva em relação ao ano de 2021 e também aos anos que o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Então, assim, eu entendo, reconheço o papel, mas honestamente eu não acho ele um cara incrível. Ele é médio. Ele é nota 6.
E o Rafael não.
O Rafael não.
Excelente, era isso que eu queria ouvir. Perfeito.
Mas ele é um 7,
assim. Ah, poxa vida. O Sodré tá aqui comentando no nosso chat que é absurdo não ter, não, a gente não ter citado o goleiro Everson do Atlético Mineiro.
Eu acho ele bom goleiro, mas ele, eu acho que a temporada dele não é tão boa.
Ele
é.
Brilha nos pênaltis, né? Nos pênaltis ele brilha muito.
Ele cata muito. Pênalti ele é bom.
Eu não lembro de uma grande defesa do Everson assim. Tipo, vocês têm em mente uma grande defesa que não seja em pênaltis?
Não.
Ninguém tem.
O próprio Guilherme Sodré, eu imagino que nesse momento ele deve estar com a mão assim na barba, pensando.
Exatamente.
Não deve estar pensando em nenhum.
Exato. Eu vou pedir pra você no chat, se você lembra, você torcedor do Galo, alguma grande defesa do Everson. Eu, na minha opinião, acho que ele é um goleiro ok. Ele sim é um goleiro. Não, nota 6 não, porque em pênalti ele é bem, bem decisivo, 7. Ele bate bem. Mas ele é esquecível. Talvez porque o time do Galo seja esquecível. Fica aí a crítica na torcida atleticana. Brincadeira. Para com isso. Tenho medo deles. Bom, vamos enfrentar domingo, inclusive, o Tricolor. Mas é isso. No próximo bloco a gente vai falar sobre o Palmeiras, projetar esse duelo, mas a gente principalmente projetar o Botafogo, porque nem tem muito o que falar de Palmeiras, né? Meteu 4-0. E claro, a gente vai ter que baixar o clima no terceiro bloco para trazer notícias tristes. Então não sai daí que a gente já volta.